nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte! Começando agora sim, está no ar mais um momento especial, como ocorre às sextas e quintas e também a qualquer hora e em qualquer lugar no podcast em transmundial.org.br, nas plataformas digitais também, Deezer, Spotify, Google Podcast. Participe conosco pelo WhatsApp 974-81456. Ripa da Xolipa, gol! Ô, João Paulo Gouveia, tô correndo para falar aqui, João.
Faz um pouquinho nessa correria da vida.
Correria! Tô quase narrador de futebol aqui, hein, João?
Pastor, e aí, Mia, como é que você tá?
Tô bem.
Michele.
Na correria, Michele?
Sempre.
A Michele, ela tava procurando o café mais forte aqui da Rádio Transmundial hoje, pastor João Paulo.
É o sono.
É que nesse friozinho não é brincadeira, não. Não é fácil a gente acordar, né? E finalzinho de tarde dá um sono.
E outono é uma coisa engraçada, porque faz sol. Se você ficar no sol,
verdade,
esquenta muito. Uhum. Aí você vai para a sombra, morre de frio, congela.
Exato. Essa estação de transição, né? Ela tem essa característica. Mas realmente, o café para despertar. Eu tava com sono hoje, vindo para cá no carro.
Ânimo, Michele Gomes.
Gente, eu não posso dormir dirigindo, é um perigo.
E o tema hoje é para deixar todo mundo animado, despertado, hein, pastor João Paulo Gouveia?
Esse tema foi sugerido por um ouvinte, não foi?
A gente vai falar da armadura. É hoje?
Não, a armadura é depois.
A armadura é a semana que vem, terça e quinta. Hoje é divórcio.
E eu achando que era na semana
que vem. Por um
pastor João Paulo.
Tem a ver com o desdobramento daquele estudo que nós fizemos sobre relacionamento, né?
Exato.
Entre casais, né? Uhum. Como deve ser a postura da mulher com o marido, do marido com a esposa. Uhum. Aí surgiu essas perguntas. Eu acho que eu tenho até duas perguntinhas que separamos que tem a ver com o tema aqui daquele programa que gerou bastante polêmica, inclusive.
Mas é porque, na verdade, é um assunto que envolve, ou seja, é a base da família, né, pastor João Paulo?
As polêmicas, elas surgem quando a gente quer dar uma amenizada, né, no processo bíblico, né? O problema é que o chamamento para uma vida cristã, uma vida de santidade cristã, uma vida de maturidade cristã, ela é radical, né? Então, quando ele diz amem suas esposas, é amem suas esposas, de maneira radical. Não tem meio termo assim, não, ama, mas, entendeu? Mais ou menos, né? Não tem meio termo. É assim e acabou. Algumas coisas, sim, você entende que o próprio texto bíblico deixa ali a entender uma situação, a gente precisa entender qual é a situação, como o texto bíblico está definindo, e a partir dele, sim, aí a coisa é radical.
Pastor João Paulo, rapidinho aqui para acrescentar, eu me lembro que anos 80, vai, 70, porque eu cheguei na igreja nos 80, 83, né? Aquela época, mesmo na sociedade, no meio secular, falando de divórcio, né? E na igreja, falando em casar novamente, em algumas denominações, nem se poderia, né? Uhum. A não ser que um dos cônjuges morresse, porque senão estava em pecado de adultério.
Aí não é separação, né? Aí é viuvez mesmo, né? E aí parece que é bem definido, as pessoas não têm muito.
Mas havia um contexto muito duro, né, pastor?
Não, mas já houve épocas em que até a viuvez você não podia recasar, né? Você ficou viúva, pronto, morreu, marido de uma só mulher, esposa de um só marido e ponto final, né? Ah, morreu, vai casar, nada, não é legal, não, as pessoas viam isso com maus olhos também, né? Pois o divórcio também vai aparecer, a gente acha que esse é um problema moderno e não é, isso no Antigo Testamento já é previsto, né? E o que a gente precisa entender, e talvez a gente vai começar lendo aí o texto de Mateus, né, no capítulo 19, os versículos de 3 a 8, que fala sobre isso, que é, na verdade, uma conversa que está tendo entre os fariseus, né, entre os da Galileia, né, ele parte para a Galileia, aí do outro lado do Jordão, na região da Judéia, o que diz o versículo 1, e grandes multidões seguiram a ele. E alguns fariseus, então, se colocam aí, é isso que fala, tentando pegar Jesus. E é a partir da pergunta deles é que a gente pode entender de verdade o que esse texto está dizendo sobre divórcio. Uhum. Ele sempre foi usado assim, olha, não é para divorciar e ponto final, né? Vamos lembrar só que a coisa já estava meio... Já meio acontecia isso no Antigo Testamento, né? Não era uma coisa assim incomum, tá? Tanto que o que parece que o texto está indicando para a gente, tanto no Antigo quanto no Novo, é que ele está fazendo uma regulamentação sobre o divórcio. Uhum. Ele não está dizendo o que pode e o que não pode. Ele está só fazendo uma regulamentação. Será que eu posso casar? Será que eu posso divorciar? Será que eu posso namorar? Será que eu posso... Ele está só falando assim, olha, vamos arrumar a bagunça? Por quê? Porque existiam duas escolas. Você gosta bastante disso.
Vamos lá. Hilel, que era o avô de Gamaliel, uhum, e Shammai.
Uhum. Isso. Shammai é mais a interpretação da questão do divórcio, era só em caso de adultério, ponto final. Caso de relações ilícitas, entendeu? E acabou. Uhum. Relações sexuais ilícitas. Sim. Quando você pega a escola de Hillel, aí ele vai abranger isso um pouquinho mais. E ele vai dizer, não, olha, tem muitos outros motivos para isso. O problema é que a coisa virou uma bagunça. Cada um estava fazendo como queria. Uhum. Não fez o feijão direito, feijão queimou, não quero mais, entendeu? Ah, não, ele não me fala boa noite, ele não me diz te amo mais, entendeu? Então, não, vou me separar, eu quero ser feliz, ou então ninguém abre mão, dureza de coração. Isso Jesus vai falar nesse texto que a gente está colocando. O que parece é que ele está regulamentando, ele está falando, olha, os textos, tanto do Antigo quanto do Novo, eles estão dizendo, calma, vamos arrumar a bagunça. Entendeu? Porque primeiro a gente precisa entender qual é o propósito de Deus para o casamento. Ok? Ele vai lá, lembra, capítulo 2, os versos 23 e 24. Então ele fez lá o homem dormir e tal, não sei o que lá, e da costela do homem ele fez a mulher. E o 23 vai falar sobre isso.
E a Lilith?
Hã?
A Lilith. Sabe quem foi a Lilith, Michele Gomes? Isso daí tá... Não sabe?
Tá no relógio. Tá contando o relógio. Tá contando o relógio. Bota a produtora dentro da sala, querida.
Não, porque existem... Uhum. Talvez alguns ouvintes estão acompanhando o texto aqui e sabem do texto de Adão e Eva. E alguns também já leram sobre a primeira mulher de Adão, segundo umas teorias. Sim, aí, não, né?
Mas que é só teoria.
Só teoria, né?
A gente segue o jogo aí para frente. Qualquer dia a gente entra nessas polêmicas mais agudas. Mas o que pega, na verdade, é que a gente precisa entender qual é a intenção de Deus com relação ao casamento. Então, ele fez homem e mulher, né? Ele fez a mulher do homem, então... No 23, Adão fala assim, nossa, então agora ela é como eu, porque ela é osso do meu osso, carne da minha carne. A gente tem o mesmo, né? E no versículo 24, aí ele vai falar que a gente vai separar, né, da família, vai formar uma nova família, e eles dois vão se juntar e vão ser agora uma só pessoa, né? Uhum. Muito bem, uma só carne. Então, você tem elementos simbólicos, você tem elementos que são fáticos, de relação sexual e tudo mais, né? A fidelidade, tudo isso está colocado aí dentro desse pacote de ordenança de Deus, e que a gente entende que Deus queria a família, que ela acontecesse de maneira harmoniosa, de maneira fiel, e todos esses processos aí caminhassem um pouquinho mais. Agora, talvez você pergunte, e tem um autor chamado Tasker, o sobrenome Tasker, e ele diz assim, olha, se você me perguntar se por algum motivo eu pode se separar por algum motivo específico, tem um motivo que realmente seja um problema de verdade, aí esse autor, ele diz sim. Eu até concordo em alguma parte com isso. Sim, se tiver alguma coisa que seja plausível, que a gente entenda nos casos o que está acontecendo, sim, é plausível. Mas por qualquer motivo pode se divorciar? Lógico que não. Esse é o ponto.
Mas agora saber aqui quais seriam esses motivos principais...
A gente vai discutir isso. Até chegar às 5 horas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Você ia falar?
Isso mesmo. Não, eu quero justamente entender quais são, né, os motivos bíblicos, o que a palavra de Deus nos ensina sobre essa questão que gera sempre muita polêmica, muita dúvida, e tem muitas pessoas vivendo essa realidade.
E é interessante que a Michele coloca essa pergunta, e hoje a gente está vivendo o século XXI, 2023, e é diferente. Talvez essa pergunta, se fosse em 1983... seria uma resposta diferente, né, pastor João Paulo?
Eu acho que até no primeiro século, né, também seria um problema, né? Na primeira década da vida cristã, nos movimentos todos, a gente tem percepções diferentes. Mas os princípios, eles não mudam. Pode mudar a ideia, pode mudar a cultura, pode mudar um monte de coisa, mas existem princípios que são eternos e que Deus colocou e que ele vai continuar sendo o princípio que é focal para a vida nossa, daqueles que andam e caminham com Deus. Ponto. Okay. Mudou a cultura, mas os princípios mudaram? Não, os princípios não mudaram. Ponto final, não tem isso. A palavra lá no Antigo Testamento é karat, né? Para divórcio, que quer dizer cortar, ou cortar uma parte, tirar uma parte, eliminar uma parte, né? Quando você vai para o Novo Testamento, é apolu. Você entendeu? Que tem o mesmo tipo de sentido, mas a questão é tá mais ligada assim a se libertar, a se despir. Né? É mais esse lugar, assim, quer dizer, você vai sair desse processo todo aí. Mas se a gente observar Deuteronômio, que fala sobre isso, e Mateus aqui, capítulo 9, a gente vai ter uma noçãozinha do que realmente pode fazer.
Nosso texto, então, aqui hoje de referência Mateus, é Mateus 9,
capítulo,
né?
19, perdão, do 3 ou do 1 até mais ou menos aí o 8, me parece. Um pouquinho mais do que isso aí. A gente vai seguindo aí o texto. Então, ele está falando que Jesus foi lá para Galiléia, região da Judéia e tal, e que as multidões estavam seguindo ele, e os fariseus vieram tentar ele, né? Colocar ele à prova. Vamos ver se Jesus, o que que ele fala? Vamos pegar coisas polêmicas para dar uma segurada em Jesus. Então ele diz assim: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Lembra? Olha a pergunta que eles estão fazendo.
Pegadinha,
ele,
né?
Não está dizendo assim: é permitido eles se divorciarem? Ele está dizendo: não, é permitido que eles se divorciem? Em qualquer situação, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Quer dizer, ela cortou o cabelo mais do que eu achava que deveria. É motivo para o homem abandonar a mulher? Ah, os cabelos dele caíram. É motivo para a mulher abandonar o homem? Não, a barriga dele cresceu. Aí nós estamos na roça, né, Ricardo? A barriga cresceu. Ah, ele não é igual o Rodrigo Hilbert, né? Ele não faz. Ele não faz todo equipamento pro churrasco e o churrasco pra gente comer, né?
Sim.
Ah, então eu vou me separar dele. É por qualquer motivo. Essa é a pergunta dos fariseus. E lembra, é o que Jesus vai responder. A pergunta não é: pode ou não se divorciar? A pergunta é: pode se divorciar por qualquer motivo?
E de novo a gente entra, Michele, no lugar comum, que sempre já vinha de antemão aquilo, ó. É permitido divorciar, mas a pergunta é como o pastor João Paulo coloca, é o detalhe aqui, né?
É claro, é porque a pergunta não é continua. Se pode ou não divorciar, porque você já tem Deuteronômio, esse tipo de coisa. Você, então, já está colocado no Antigo Testamento: olha, se você se divorciar, dá carta de
divórcio.
Acabou. Ele já está falando, ó, se for divorciar, quer dizer, a coisa parece que já está meio colocada.
Mas
lá,
mesmo ali em Moisés, era uma exceção, né, João Paulo?
Então, é isso que a gente vai entender até chegar no final, que a gente quer entender, que se ele está falando assim: ok, então, pode se divorciar, ou se ele está regulamentando a coisa que estava bagunçada. Porque é óbvio, se a gente entende que Deus cria a família, porque ele tem um propósito na família, que ela é a célula mater, né? Ela é a célula mãe da sociedade, que é a partir de uma família bem equilibrada, uma família obediente a Deus, uma família que caminha com Deus de verdade, ela vai ser a célula que vai fazer com que toda a sociedade fique equilibrada de verdade. As famílias estão destruídas aí. A gente está vendo o que está acontecendo na sociedade.
Sim.
Você entendeu? Os caras não têm mais filtro para nada. O camarada vai roubar, ele dá o tiro só para ver o furo.
E querendo dizer aqui, não somente famílias, digamos, divorciadas, não é esse o caso. Estamos dizendo famílias, mesmo que juntas, mas desestruturadas totalmente.
Estamos falando de famílias, né? Que perderam famílias... o foco de Deus.
Exato,
entendeu?
Sim.
Não estamos falando nem de divorciados e separados, de mães solteiras, de pais solteiros. Não estamos falando nada disso. Estamos falando de... existe um propósito de Deus na família, porque ela é a base de uma sociedade saudável, de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade estruturada. A partir do momento que a família se degrada, acabou o esquema. Pode ficar casado 250 anos. Mas se ela é desestruturada no seu seio, a sociedade também vai ser desestruturada. Porque os filhos são herança nossa. Sim. E se a herança deles é tensão, desestrutura, loucura e tudo mais, eles vão espelhar isso na sociedade. Exato. E a gente vai espelhar isso na sociedade. Então, o propósito de Deus é que a família seja estruturada, que no seio dela exista amor, exista respeito, exista paciência, exista o fruto do Espírito, que ele se desenvolva no seio da família de maneira muito forte.
Sim.
Por quê? Porque depois isso vai reverberar pela sociedade e ela vai ser estruturada a partir disso.
E não reverbera somente num momento, mas reverbera décadas e décadas.
Ah, não, para a eternidade. Você entendeu? É para sempre. Uhum. Por isso que o grande ataque formal de um mundo, né, que está no maligno, que a ideia é maligna, a principal ataque é na família. A gente acha assim, não, os caras estão atacando a religião. Mentira. É, eles estão atacando a igreja, mas é só para jogar a nuvem de fumaça. Porque o que eles querem mesmo... O alvo é destruir a família. Se desestruturar a família, a sociedade fica desestruturada.
Se abala tudo, né?
Aí quem tem a coisa estruturada dentro da cabeça, mesmo que maligna, tem lucro.
Uhum.
É o lucro do caos. Quem organiza o caos tem lucro. Percebe?
Sim.
É nesse lugar aí que a coisa se coloca. Então, se a gente entende que o alvo de Deus é fazer com que a família seja estruturada, porque ela é a célula estrutural, ela é o princípio de uma sociedade equilibrada e saudável, a importância da família é muito grande. Certo? Então, é vontade de Deus que o casal que ele uniu se separe? Lógico que não. E todo esse evento, o capítulo 2, que a gente viu aí de Gênesis, versículo 23 e 24, a gente está seguindo que antes do pecado, aquilo não tinha nada desse negócio de separação, não precisava nem ter contrato de casamento, não precisava nada, estava lá a coisa tranquila. Entre eles, eles eram companheiros, eles iam compartilhar do trabalho, da alegria, da felicidade, da estrutura, do amor de Deus, estavam compartilhando tudo aquilo. Vem o pecado, a coisa bagunça, certo? Então você tem, mesmo na Mesopotâmia ali, mesmo nesse lugar onde o Gênesis também está acontecendo, onde a vida de Deus com o povo de Israel está acontecendo, Egito e tudo mais, você tinha o divórcio acontecia. Só que era uma bagunça, né? Cada um faz o que quer. Ah, não, ela não tomou banho hoje, oh, então eu vou me divorciar dela. Ah, o macarrão passa do ponto, em vez de cozinhar 8 minutos, ele cozinha 12, aí ele vira uma papa. Então eu vou de divorciada. Essas coisas não são motivo. Não tem nenhum motivo que seja plausível nesse sentido de qualquer coisa é motivo para o divórcio. Se você me pergunta, qualquer motivo é um motivo plausível para o divórcio? Não. Então o divórcio não é legal nesse sentido. Não é qualquer motivo. Por isso a pergunta dos fariseus para Jesus, é qualquer motivo que pode ter o divórcio? E aí Jesus responde assim, olha só que legal. Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Ele está lembrando lá do texto, lá da criação.
Sim.
Por isso o homem deixará pai, Gênesis 2, versículo 24. Pai e mãe se unirão a uma mulher e os dois serão
uma só carne.
Vocês não lembram? Vocês não leram isso? Ele está remetendo exatamente por texto.
Ele já joga com ironia para ele.
Claro
já,
que sim.
Né?
Mas que pergunta é essa?
Que pergunta é essa?
Você entendeu? Por isso, o versículo 6. Assim, não são mais dois. Eles não estão mais individualizados. Mesmo que no versículo 23 ele criou homem e mulher, no versículo 24 eles vão se unir. E eles vão ser uma só carne, uma pessoa só agora. Agora eles vão pensar juntos, sonhar juntos, viver as alegrias e as dificuldades da vida juntos e vão se apoiar. É bom que andem dois, não um. Porque se um cair, o outro levanta. É o mesmo princípio bíblico. O princípio não morreu.
Sim.
desde o antigo quanto com o novo, uhum. tá? Testamento. Portanto, o que Deus uniu...
Não separe o homem.
Legal, ele está falando lá, né? Na pureza do Éden, na criação, essa era a vontade de Deus. Mas o homem bagunçou o sistema. Ele abriu a porteira para o pecado entrar e a coisa bagunçou total. Então estava todo mundo se divorciando. Bagunçou, sabe como é? Abre a porteira... Os bicharadas saem tudo voando, né? Uhum. Meu pai tinha uns viveiros assim de canários, né? E ele fazia, então tinha vários canários lá dentro. Uma vez ele vacilou, ele abriu a gaiolinha para limpar.
Eles viram a
ele
oportunidade.
Ele virou as costas, mas voou vários, entendeu? Uhum. E assim é o pecado.
Verdade.
Ele tá lá dentro de um viveirinho. Uhum. A hora que você abre a porteira, a passarada sai tudo voando. Sim,
é uma avalanche, né?
Que é uma avalanche. Pode ver agora. A gente começou com uma coisinha, né? Direitos de não sei o quê. Desejo. Eu tenho desejo de não sei o que lá. Meu corpo não sei das quantas. A gente começou com uma coisa que deveria ser corriqueira para todo mundo. Respeito mútuo. Essa coisa toda. A gente começou a pleitear. Entendeu-se isso não como um movimento de igualdade, mas de libertação e de exposição da minha própria vontade sobre a vontade do outro. E a coisa bagunçou. Lá igual. Os caras começaram a se divorciar e pronto. Você pega o texto de Deuteronômio...
E eram bem religiosos, né?
Bastante. Você pega o texto de Deuteronômio, uhum. lá no capítulo 24, você vai ver que ele está falando assim, olha, se você encontrou alguma coisa que seja de pudor ruim, como é que é o texto lá? Deixa eu lembrar exatamente o termo. Deuteronômio 24... Olha só o que que diz. O capítulo... Opa, abri em números.
De indecência seria?
Exato. Não. Espera aí que a gente vai achar. Então ele está dizendo assim, quando um homem se casar e deixar de gostar de uma mulher, por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito, quer dizer... Descobriu alguma coisa.
Mas interessante que é casal. Sempre do homem para a mulher aí no caso, né?
Aí a gente vai discutir isso no outro, mas a gente está aqui colocando para os dois.
Sim, sim.
Ok? Então a mulher casou, tem alguma coisa que é vergonhosa. Aqui não necessariamente a palavra vergonhosa está ligado a... Ah, então, descobriu que é adúltero, entendeu? Não é isso, porque tem lei já... na lei de Moisés, para falar sobre adultério. Alguma coisa vergonhosa, a gente não sabe de verdade o que é, mas é alguma coisa indecorosa? Talvez sim. Talvez alguma coisa que cause algum tipo de repulsa, né? Alguma coisa é aí. A gente não sabe necessariamente o que é, o que o texto realmente está dizendo. Mas ele está dizendo, se você encontrou alguma coisa vergonhosa... E você não tem prova? Então, você vê lá o marido conversando com as amiguinhas do trabalho, né? É. E aquilo é ruim e não muda. Você não tem prova de que ele está adulterando.
Uhum.
Mas é uma coisa que...
Incomoda.
Fica incomodando, entendeu? E nem queremos dizer que o cara, de repente, está fazendo ou não. Uhum. Mas você entendeu? O que parece que o texto está dizendo... Você encontrou alguma coisa vergonhosa? Olha, talvez você não tenha prova mesmo para o negócio, então dá logo carta de divórcio. Ele está falando, separa.
Uhum.
Mas não é uma ordem para separação.
Sim.
Não é uma declaração de direitos para se divorciar. Ele não está dizendo isso. Ele está regulamentando. Está uma bagunça, tensão, comenda, coisa... Vocês não vão se entender, a coisa está... Então, faz isso. Aí essa mulher casa com o segundo, porque ela tem a carta de divórcio que
protegeria... Isso acontecia, então. Ela poderia casar lá na época.
Exatamente. Uhum. Então, ela tem a carta de divórcio, ela casa com o segundo homem. Uhum. Essa coisa protege ela mesma e protege o homem que casa com ela.
Sim.
Por quê? O adultério já era regulamentado na lei, ele é caso de apedrejamento para os dois. Então, o cara que se deita com a mulher divorciada, ele também comete adultério e ele também vai morrer apedrejado.
Uhum.
Então, com a carta de divórcio... Não, eu me deitei com ela,
sim.
mas assim, ela tem carta de divórcio.
Sim.
Então, tá todo mundo protegido. Aí ela casa com o terceiro, se divorcia do segundo, casa com o terceiro morre. Aí ele fala assim, diante de Deus é abominação se você voltar a casar com o primeiro homem. Então você está proibida de casar com o primeiro homem.
Olha
só. Por quê? Porque ela está contaminada. Por quê? É as relações sexuais ilícitas. Hoje parece uma coisa normal, tanto faz, eu caso aqui, caso lá. Mesmo que tenha carta de divórcio, Deus entende que as relações sexuais contaminam. Você recebe coisas diferentes de outros homens, de outras mulheres, que você deveria ter colocado isso somente para sua mulher ou para o seu marido, tá bom?
Pastor João Paulo Gouveia conosco hoje, esse tema, hein? Você ouvinte, daqui a pouquinho a Michelle já está com o tablet ali, com o zap, ela tem um montão de pergunta também aqui para lançar, pastor João Paulo, a gente vira rapidinho, esse é Nos Caminhos da Fé com você hoje sobre casamento e também o divórcio.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, de volta com você nos Caminhos da Fé, com a sua participação pelo WhatsApp 974-181-456. Michele Gomes, lendo os recadinhos dos ouvintes.
Vamos lá, então eu vou começar mandando um abraço aqui para os nossos ouvintes. Josias Dias, de Cuiabá, no Mato Grosso, ligadinho com a gente, obrigada pela participação, Josias. O Demétrio, meu vizinho, ele que é morador lá de Santo André, mandou uma foto no dia que a gente se conheceu pessoalmente lá na PIB, teve um RTM na sua igreja. O Demétrio é bem baixinho, gente. É uma graça, ele é um atleta. E olha, tem energia.
Tem energia.
Tem muita energia. Corre, joga a bola. Obrigada, Demétrio, pela sua participação. E ele sempre acompanhando toda a nossa programação desde a manhã. Quem mais está aqui? Edileuza de Natal, Rio Grande do Norte. Desejando um dia cheio das bênçãos do Eterno. E ela convidou a gente para ir para a terra dela, viu, pastor? Porque ela disse que lá não tem frio, não. É a cidade do sol. Rio Grande do Norte, conhece? Natal?
Não.
Não, ainda não? Nordeste é maravilhoso,
lá,
né?
Também. Mas eu chego lá.
Tenho vontade de conhecer. Quem mais está por aqui? Virgínia, de Recife, Pernambuco. Salvina, de Anicuns, ligadinha com a gente. Tirou até print, ela está acompanhando pelas câmeras também. Mandou aqui o print nosso. Obrigada, Salvina. Quem mais está por aqui? O nosso ouvinte, João Costa, o DDD98. Eu não sei qual estado é, mas obrigada. Ele mandou mensagem de áudio. Manda mensagem de texto durante o programa ao vivo. É difícil ouvir, e a Ana Paula Machado de Santa Catarina também aqui marcando presença. Mas eu quero ler duas mensagens que nós recebemos naquele programa que falava sobre a relação entre
marido e mulher, caso de doença.
Exato.
A gente deu o exemplo do pastor Lonnie Berger.
Exatamente. O Leandro de Mato Grosso tinha mandado naquele programa a seguinte pergunta, que você falou muito sobre o voto do homem, porque quando você casa, você faz um voto com Deus que vai respeitar, honrar sua mulher, né? Independente das circunstâncias. E aí, aqui ele fala sobre, mas em caso de adultério da parte dela, e ela me mandar embora por querer estar com outro, como fica essa situação? E tem a Raquel, do Rio Grande do Sul, que a pergunta também é parecida. E sobre traição, como fica em relação ao voto? E aí, permite divórcio?
São
essas dúvidas.
Foram por causa dessas perguntas que a gente resolveu hoje falar sobre divórcio. Porque no primeiro que a gente fez foi casamento, a gente tá falando de Efésios, fez casamento parte 1, alguma coisa
isso,
assim.
Isso, que falava sobre submissão, depois amor,
parte 2,
né?
Amor, depois a gente falou de relacionamento pais e filhos, depois movimento social. Muito bem. E agora a gente está falando sobre divórcio. Então, a grande questão, e aí acho que vai abranger as duas perguntas que foram feitas aí por você, é que o texto lá continua no versículo 6 e ele termina. Então, portanto, ele conclui que o que Deus uniu, o homem não separa. Ele está falando, o original da coisa é não separe.
Esse é o propósito.
Essa é a orientação.
A essência é a unidade.
A essência, não separe, ok?
Uhum.
A pergunta lá, lembra, é permitido divorciar por causa de qualquer coisa? E ele fala, o que que dizia lá? Então, no começo, a vontade de Deus é não separe. A vontade de Deus é não separe. É isso que Jesus está dizendo. Ah, pode separar? Não pode. Pode separar por qualquer coisa? Pode separar por... Não separe. Ok? Jesus conclui isso. Aí eles... Poxa vida, não deu para pegar Jesus. Essa é o negócio. Aí eles vão lá e fazem outra pergunta. Então eles responderam. Então por quê? Aí a pegadinha.
Olha lá.
Então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? E Jesus disse o quê?
Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio.
Joia. Então ele, a resposta primeira é, no princípio a vontade era não divorcie,
sim,
não separe. Aí eles insistem, mas por que que Moisés, os caras pedem para apanhar, né, Michel? Pede, né? É tão óbvio, era só ficar quietinho, sair pela tangente. Mas aí eles dizem assim, mas Moisés deixou. Por que que ele deixou? Moisés, então, errou? Aí ele fala, não. Moisés permite isso porque o coração de vocês é duro.
Porque foi o próprio, digamos, o próprio Moisés que escreveu lá em Gênesis, no princípio criou Deus, o homem, a mulher, exatamente, essa união já estava ali, ele já sabia disso. E por causa da dureza do povão...
Exato, então imagina que Jesus usou um texto de Gênesis para falar assim, não separe.
Uhum.
E eles estão usando o texto de Deuteronômio 24:1 para dizer assim, Moisés deu carta de divórcio.
Sim.
Eles também estão usando o texto dentro, lembra, os fariseus são apegados ao Pentateuco.
Sim.
Eles são judeus, Pentateuco, sim, é sagrado, inspirado por Deus. E eles estão dizendo, Jesus usa o texto para refutá-los e diz assim, no começo não era assim, a vontade de Deus não era essa. Aí ele diz assim, ó, então Moisés errou. É isso que eles estão falando. Eles querem fazer com que Jesus diga, sim, Moisés errou, ele está contra a vontade de Deus. E aí eles dizem assim, ele diz assim, por causa da dureza. A culpa de Moisés ter dado carta de divórcio, a culpa é de vocês,
uhum,
que têm o coração duro. Porque se vocês, homens, obedecessem a Deus e amassem as suas esposas, não tem razão para a gente dar carta de divórcio. E mulheres, se vocês tivessem também o coração flexível, eu também não precisaria dar carta de divórcio.
Uhum.
A culpa é do pecado, a culpa é do pecador miserável.
Uhum.
Esse é o ponto que ele está falando. Entende?
Sim.
Ele reforça a lei, ele reforça a autoridade de Moisés. Ele diz, Moisés fez esse tipo de coisa, mas essa não era a vontade de Deus. Ele volta de novo no princípio. Ele fala, essa não era a vontade de Deus.
Moisés fazendo isso, ele não desobedeceu a Deus?
Então, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mesmo que essa seja a vontade, por causa do pecado, se muda a estrutura completa do negócio e você vai tentar, de alguma maneira, arrumar o processo. Lembra? Quatro rupturas. Rompe com Deus, rompe consigo mesmo, rompe com o social, pecado, e rompe com a natureza.
Sim.
Precisa arrumar essa coisa. Virou um caos.
Sim.
Então tá todo mundo divorciando. Por qualquer porcaria.
Uhum.
Né? De qualquer jeito. E aí Moisés vem e fala assim, não, calma aí. Não é assim que funciona. É por causa da dureza de coração de vocês que a gente vai ter que regulamentar o processo. Ele não está dando o direito ao divórcio, não é necessariamente uma permissão simples para o divórcio, não é um direito de se divorciar, não tem direito nem para homens nem para mulheres. Ele só está regulamentando. Vamos botar ordem na bagunça? Esse é o ponto do que ele está falando. Aí Jesus entra nisso. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu digo para vocês, olha o versículo 9. Aquele que se divorciar de sua mulher e não ser por causa de infidelidade, aqui está infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Ok? Como está aí na sua versão?
A minha aqui, eu acho que é atualizada, está infidelidade, se casar com outra, comete adultério.
No meu está diferente, está exceto por imoralidade sexual. E se casar com outra mulher, estará,
beleza,
cometendo
essa
adultério.
Imoralidade sexual seria o adultério, uma relação sexual com outra pessoa, não casar o cônjuge, ou seria pego em flagrante porque estava vendo pornografia, ou porque estava... enfim, qualquer coisa que,
lembra
esteja...
Lembra quando a gente falou lá atrás? Uhum. Então, descobriu uma coisa indecorosa,
isso,
uma coisa vergonhosa. Pode ser, a mulher pegou o cara vendo pornografia,
pô,
o cara é viciado em pornografia,
uhum,
e ela já não se sente mais, entendeu, valorizada por ele.
Sim.
Acaba aquele amor lá, acaba o respeito, acaba tudo.
Uhum.
Dureza do coração dos dois lados, um que não se liberta daquela porcaria, outra que não perdoa.
Sim.
Bom, vamos parar com a tensão, porque está destruindo o esquema todo.
Sim.
Vamos divorciar. ok?
Sim.
Parece que o texto está regulamentando esse tipo de coisa. Uhum. Mas ele está olhando aí, e sua pergunta foi sobre infidelidade, sim, adultério, é, tal, relações sexuais. Com certeza é, mas a palavra aí é porneia no grego.
Uhum.
É, e, ou alguns dizem porneia, né?
Sim.
Ou porneia, ou porneia. A questão, ela não é uma simples relação sexual ilícita, não é um simples adultério, não é uma... Mas é uma vida de promiscuidade.
Em continuidade.
Isso. Por isso que alguns estudiosos vão dizer que o sentido completo de porneia é uma prostituição, uma promiscuidade consciente e contínua.
Consciente e contínua.
Claro. É uma coisa que eu sei que é errado, tenho consciência de que é errado, mas eu vou continuar fazendo, levando a minha vida de maneira promíscua. Esse é o ponto. Por que Deus permite, neste caso, que haja o divórcio? Porque ele macula uma coisa que é sagrada, que é o leito. Lembra, a gente tem... Deus faz um milagre e cria o homem, depois faz outro milagre, cria a mulher. E ele diz, esses dois vão se unir. E aí é sim conjunção carnal, né? Se a gente fosse mais técnico, sim, tá falando sexo.
Sim.
Né? Uhum. Eles vão se unir sexualmente, vão se unir carnalmente e eles vão ser uma pessoa só. Então, eles eram uma coisa e quando eles se unem, eles se tornam uma outra coisa. E é no leito sagrado que isso acontece. Aí... o camarada ou a mulher, seja o que for, eles maculam aquilo que é sagrado. Então, por que Deus permite o divórcio? Porque eles têm o coração duro. Foi isso que Jesus disse. Mas em caso de porneia, ele vai permitir que aconteça. Por quê? Para manter o leito puro.
Pastor João, Michele, me permita. No caso, a mulher, que o marido é descrente. Aí, então, é permitido o divórcio?
É, você vai perguntar...
É dureza primeira... de coração. Não, não foi por infidelidade sexual.
Uhum.
O marido ele não é crente. Ou ele está em casa mesmo, beleza, só que de qualquer forma ele não aceita e a mulher quer ser cristã, crente e fiel. E não há uma conjunção, uma harmonia nisso.
Muito bem. Quando você vê Paulo em 1 Coríntios, acho que é capítulo 5,
uhum,
ele vai dizer isso. Ele vai dizer assim, se uma das partes não é crente e ela se divorcia, que se divorcie.
Uhum.
Mas você permanece na sua posição diante de Cristo.
Uhum.
Ponto. Não é você. Ah, não, o cara é descrente, então eu vou me divorciar.
Uhum.
Você não.
Uhum.
Mas ele que é descrente e ele diz, vou me divorciar, que se divorcie. Paulo usa exatamente esse termo.
A partir da iniciativa dele ou dela, né, no caso.
Iniciativa dele. Uhum. Estamos falando de uma,
sim, do outro
de uma
lado,
relação natural, tá?
Sim.
O cara surtou lá e falou, meu...
Ou a mulher, quero no mais. Caso.
Ou a mulher.
Um dos dois.
A parte que não é cristã falou, não, sim, quero mais. Paulo está abordando isso e está dizendo assim, se ele pedir divórcio ou ela pedir divórcio, já era. Pronto, deixa aí. Você entendeu? Beleza. Em alguns casos, a gente até acha que é libertação mesmo, né? Que é bênção de Deus, né? Em alguns casos. Lógico, a gente está brincando aqui, mas a grande questão toda é a gente deve ou não divorciar? Em caso de porneia, que é uma promiscuidade consciente contínua, que é uma prostituição consciente contínua, ou um ato de adultério, de infidelidade, de maneira consciente, de maneira contínua, a gente vai chegar naquilo que a gente chama de fluxograma. Lembra quando Jesus diz, se você pega o seu irmão em pecado, vai até ele. Se ele se arrepender, ganhou um irmão. Ok?
Sim.
Se ele cair em si, de que está fazendo besteira, e se arrepender, você ganhou um irmão. Então, ok. Ah, eu fui lá, adulterei, me arrependi, pedi perdão para minha esposa. Ela me perdoa. Peço perdão para Deus? Ele me perdoa. Muito bem. Esse é o ideal.
Uhum.
Oh, o cara fez besteira, mas ele está arrependido do pecado dele, ou ela. Tá? Está arrependido. Beleza, perdoa, segue o jogo. Vamos buscar cura, teve mágoa, teve chateação para isso, a gente vai levar,
né,
tempo de restauração.
Uhum.
Ok, a gente não está dizendo aqui sobre o tempo de restauração. É possível restaurar,
uhum,
tá? Agora, é um caso específico. O caso de prostituição consciente contínua, ou de porneia, ou de adultério consciente contínuo, ou de infidelidade, promiscuidade consciente, que faça de maneira continuada. Se você vê o seu irmão pecando, vai até ele. Se ele arrepender, ganhou um irmão. Uhum. E se ele não se arrepender?
Chama duas ou três
testemunhas. Chama mais testemunhas. Uhum. Vai até ele. Se ele se arrepender, ganhou um irmão. E se ele não fizer?
Aí vai no juiz.
Vai na igreja.
Ah, na igreja, me perdoe.
Vai na comunidade de fé. Uhum. Aí, lá na comunidade de fé, a gente também vai repreender o cara. Se ele não se arrepender, considera ele
como um
gentil e um publicano. Uhum. E bota ele para fora da convivência da comunidade.
Sim.
Quando você pega Jesus falando sobre isso, e ele usa esse termo, e parece que esse termo está exatamente enquadrado nesse fluxograma.
Uhum.
Porque assim, peguei a minha esposa em adultério.
Ou o marido,
ela,
né?
Se arrepende. É porque eu mudei para a esposa, porque geralmente a gente fala marido, e fica exato. Uma coisa sempre...
Só para a gente destacar aqui desse equilíbrio.
Para os dois.
Equilibrar. Uhum.
Pegou o cônjuge em adultério, ou descobriu, ou confessou, qualquer coisa, veio com arrependimento, é nosso dever, como cristãos, perdoar.
Uhum.
Perdão não é uma coisa assim que se sente. Perdão é um sentimento de obediência.
Uhum.
Se a gente anda com Cristo Jesus, é obrigação nossa.
É imperativo.
É imperativo, não é uma escolha. Não assim, eu vou ver se eu vou perdoar. Não, quando eu senti que eu devo perdoar, não existe isso. Pega um texto bíblico para falar isso. Os textos bíblicos são imperativos mesmo. Tem que perdoar e acabou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade.
Perdoa as nossas dívidas.
Perdoa as nossas dívidas. Tem um condicional que é grande. Eu vou ser perdoado por Deus da mesma maneira que eu perdoo. Se eu não perdoo, Deus não perdoa.
Sim.
Se eu perdoo, Deus perdoa. Tá vinculado.
Sim.
Né, nesse processo. Então é um imperativo da vida cristã, o perdão. Então eu devo perdoar a minha esposa? Com certeza eu devo perdoar a minha esposa. Acabou. Não tem discussão filosófica sobre isso. Então o que Jesus está dizendo é possível divorciar? No princípio, a vontade de Deus é não separe. Mas Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração. Porque os caras vão ficar batendo cabeça até se matar.
Uhum.
Esse é um negócio. Até um matar o outro. E não precisa ser matar fisicamente. Você vai matando a pessoa por dentro.
Psicologicamente.
Vai definhando psicologicamente num movimento agressivo, tóxico. Uhum. Num movimento de destruição da dignidade humana do outro. Isso também é matar.
Uhum.
Né? Então, essas relações... Porque o coração da gente é tão duro que a gente não quer flexibilizar, a gente não quer perdoar ou não entende para ser perdoado, para avançar no relacionamento. Então, assim, é melhor que se divorcie. Ok?
Sim.
Isso fica claro aí, Moisés fez isso.
Uhum.
Tá? E no caso de Jesus, ele está dizendo assim, para manter a santificação dentro do lar, para manter a santidade do leito, para que a família continue debaixo da graça de Deus, ele permite o divórcio desde que haja um dos elementos que está maculando o leito que a gente está fazendo.
E é triste isso, né?
E você vê?
E é triste
isso. É só por causa da santificação. Para Jesus, tem uma razão. Olha, sim. Legal, vamos divorciar. Pode fazer. Mas só para manter o lar santo diante de Deus.
Entendi.
Okay?
Olha, o tempo passa muito rápido, mas eu quero ler a mensagem aqui da Virgínia, de Recife, Pernambuco. Ela comentou, hoje em dia é muito divórcio, é incrível, e tem gente que se casa e já fala no divórcio se não der certo.
É
separar. Ela diz que tem uma amiga que depois de 35 anos de casada vai separar porque diz que não ama mais. E já são idosos. Ela disse que separou porque ele arrumou outra e não deu certo, e agora ele está sozinho. E ela não casou ainda e nem quer mais. E outra situação também de uma prima, que até hoje o marido dela trocou por uma mulher que tinha dinheiro, e a minha prima também não quis ninguém até hoje. Já é uma idosa e não quis casar. Então tem essa situação também, né? E pediram para mandar um abraço aqui para a turma lá de Trizidela do Vale, Ricardo Maranhão. Santos.
Eu acho que é o subtenente Denis, não é isso?
Exato. Pediu para você mandar um abraço para os irmãos lá da congregação Transual.
Uníssono aqui. Alô, irmão.
Alô.
tá aí.
Um abração, viu, subtenente Denis?
Só para deixar assim, antes da gente terminar mesmo, que agora já está acabando, eu acho que hoje, na vida moderna, até por causa do pecado e tudo mais, tem situações que são muito complicadas. Então, o caso de violência, por exemplo. Né? Eu até entendo violência psicológica como também uma violência que é muito ruim. Violência física, risco de morte. Então, o marido ou a esposa, eles são meio psicopatas mesmo. Tem coisa da psicopatia, né? Do transtorno de personalidade e tudo mais. Me parece que nesses casos é válido. A gente está falando de coisas graves. A gente não está falando de banalidades. Não. Ela dobra o lençol diferente. Que é isso? Não, ele chega e joga a meia no chão. Isso não é motivo para divórcio.
Não.
Tá? A gente está falando de caso de violência, como maridos que estupram a esposa.
Humilhar, acabar com a dignidade do outro.
Exatamente.
Né?
Então, em caso desse adultério contínuo, dessa coisa, essas coisas me parecem que são realmente motivos sérios para que se exista divórcio. Tá? Mas assim, 99,99% das vezes as pessoas se divorciam hoje por bobagem. É por incompatibilidade de gênios. Quer dizer, não, ele não gosta do meu gatinho. Que papo é esse, meu? Entendeu? O que a gente precisa entender é que, nesses casos sérios, a atuação da igreja deve ser realmente de proteger as partes que estão sofrendo violência e acolhê-los num processo de uma comunidade de fé que seja curadora, restauradora, acolhedora, que ama as pessoas. E eu não estou dizendo que fica com um e joga o outro fora. Eu estou falando que a gente pode acolhê-los de maneira geral. É muito difícil, mas a igreja precisa trabalhar nesse tipo de âmbito, para que ela seja saudável e que ela seja aí também uma célula mater, não é? De uma sociedade que pretende ser saudável um dia.
Michele Gomes, narradora de futebol, vai aí em 30 segundos dar uma geral e destacar aí. Vai lá, Michele!
Então, rapidinho, a Virgínia também colocando situação de violência, né? De mulheres que apanham do marido. Realmente é um caso muito sério, como o pastor comentou, que é um caso que é digno essa questão do divórcio. O subtenente Denis também falando para a gente não esquecer dos gladiadores do Evangelho. Tá certo. Então, um abraço para a turma lá. Ana Paula Machado de Santa Catarina. E é isso.
20 segundinhos. Eu fui pastor de uma igreja. Sei se as pessoas se identificarem e quiserem me processar, né? Mas e eu atuei num caso que a mulher chegou na igreja e falou assim: meu marido dorme com uma faca debaixo do travesseiro.
Meu Deus.
E como assim? Ele falou: não, ele fala de maneira geral que é para se proteger. Mas ele fala para mim assim: um dia eu vou matar você dormindo.
Que isso?
Ela vivia com essa ameaça.
E ela vai lá na igreja e fala: pastor, ele me fala, ele vai me matar.
Ela conviveu durante vários anos com
vários isso? Vários anos, né? Aí eu falei assim: não, como assim? Chamei o rapaz, o senhor, né? Falei: que história é essa aí da faca aí? Brincadeira, pastor. Ele falou: brincadeira. Eu durmo lá para minha proteção, é uma arma. E se alguém entrar na casa, né? Eu não tenho tempo para correr na cozinha para pegar a faca. Eu falei: não, meu problema não é esse. Meu problema é que você fala para sua esposa: é brincadeira, é só para mexer com ela. Tá, então você para de fazer isso e coloca a faca na cozinha. Ah, pastor, poxa vida, tal. Não. É isso que você tem que fazer. E começa a respeitar a sua esposa. Esse não é tipo de brincadeira que se faz. Passou um tempo, eu chamei ela, né? Conversei: e aí, mudou? Mudou nada, pastor. Quase toda semana ele fala: e vai lá falar com o pastor, porque um dia eu vou matar você.
Que isso,
bem assim,
velho.
E aí eu chamei o cara de novo. Eu chamei eles dois assim umas 4-5 vezes juntos e tudo mais, tal. Não deu. Ela veio e falou: a gente teve uma briga, tal. Ela falou: agora fique esperto que eu vou matar você. Aí eu falei: você vai sair daqui agora, vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência.
Perfeito.
E vai sair de casa. Entendeu? E eu quero que... E eu tô dizendo para você: divorcia dele. Porque ele vai matar você. Mesmo. Aí ele veio conversar comigo. Ô, pastor, tá falando pra minha mulher se divorciar de mim? Claro que sim. Com certeza, sim. Inclusive, se você fizer alguma coisa com ela, ou comigo, ou com a minha família, ou com qualquer pessoa da igreja, porque todo mundo vai saber o que está acontecendo, para você ficar esperto. Porque eu vou denunciar você também para a polícia, eles vêm prender você.
Exato.
E aí eles se divorciaram, né? Ela mudou para o interior, ele mudou para uma cidade para fora de São Paulo, uhum, também. Aí ela se casou de novo, ele também, e eles vivem harmoniosamente nas famílias dele novas. Mas era uma sensação, ela falou, eu vivo com isso todo dia, pastor.
Que angústia.
Ele falou que vai me matar, ele falou que vai me matar.
Poderia ter acontecido uma tragédia.
E,
né?
Exato.
E a gente
aí eu não me furtei.
Tragédia todo dia na TV, sim, gente.
E aí eu, como pastor, eu não me furto a esse tipo de coisa. Você vai lá, faz um boletim de ocorrência, pede uma ação protetiva do governo, exato, do Estado, uhum, e você se divorcia dele, sai de perto dele. E aí ela divorciou e mudou para o interior. Não falou nem para ele onde que ela ia morar.
Graças a Deus. Entendeu? Que pena. Terminando aqui mais um episódio. Ah, olha lá, e você ouvinte, ó, lembrando também, pastor João Paulo e Michele, que na nossa livraria, na nossa loja virtual, loja.transmundial.org.br, pelo telefone DDD 11 947 11 0942, repito, 947 11 0942, você fala com a equipe no Zap e pede Felicidade para Dois, um excelente livro da autoria do querido pastor, companheiro de todos aqui, Kleber Lima, doutor, pastor, experiência no consultório e no gabinete pastoral, não
e
é
apresentador
isso?
Do Família Hoje.
Você sabe que eu uso hoje esse livro também em encontros de casais.
Lá.
E a Gabriela, né, quando uhum, ela ia se casar, ela estava noiva, já se preparando para o casamento, eles estudaram esse livro capítulo por capítulo, um lia, depois o outro lia, depois eles se reuniam para conversar.
Que legal.
É fantástico esse livro aí, muito bom.
Felicidade para Dois. Acesse loja.transmundial.org.br.
Dica de livro desse episódio.
Mais
então,
uma dica. Tem que fazer aquela listinha ainda, hein? Valeu, pastor João Paulo.
Valeu.
Falou, Michele.
Tchau, até o próximo.
Este foi Nos Caminhos da Fé. Até lá.
Nos Caminhos da Fé. Um espaço para se aproximar da Palavra de Deus. Com João Paulo Gouveia.